Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, boa noite. E então, tá tudo bem com você? Que maravilha! É bom te receber aqui na 103,9 pelo rádio, também em atardefm.com.br na internet ou pelo nosso app. Tá começando Conversa Brasileira, que é esse encontro que a gente promove todo domingo às 9 da noite com convidados e convidadas especiais e você que nos dá a honra da sintonia, da companhia. E hoje não é diferente porque vamos homenagear uma voz que saía do lugar comum, que não tinha compromisso com padrões pré-estabelecidos. Uma caneta que, através de críticas, tentaram colocar dentro de uma caixinha arrumadinha, laço de fita bonito, mas de uma frieza brutal capaz de retorcer a espinha dorsal de um mamute. Belchior não nasceu para ser mais uma multidão, mas régua, transferidor e compasso da própria vontade de se expressar. É essa arte que a cantora, compositora, atriz, musa Sandra Pera está em turnê pelo Brasil apresentando. Boa noite, Sandra. Que alegria te receber no Conversa Brasileira.
Ah, muito bom. Sabe o que, é que eu gosto? Do sotaque. Eu juro por Deus, eu não tô... fazendo média. Eu adoro esse sotaque baiano, essa música. Adoro. Sou fã.
Ah, e a gente também é muito fã de tudo que você faz, sabe? Seja na música, no teatro, na televisão, enfim. Poxa, quem não lembra de você com as frenéticas, que tá tão presente ainda na memória de todo mundo. É tão perfeito, né? E você como intérprete também é fantástica, né? Porque você não é uma crooner, né? Você coloca a alma em tudo que você faz, tudo que você encara.
É, a gente não tem prateleira, amor. A gente está encaixado em todas as prateleiras de todos os gêneros.
Claro, claro. Isso é importantíssimo, né? Porque dá uma liberdade absurda para fazer o que der na telha.
Exatamente. É o que aparece. É. Tem para se fazer, né? O que é bom de fazer.
É. Eu acho que tudo vai depender, não é, Sandra? Do projeto, né? Do conceito. Se encaixa com a sua personalidade como cidadã e a sua persona como artista, né?
É, e do momento também, né? Porque às vezes você tá... Eu e todo mundo faz tanta coisa, tantas coisas, e às vezes você faz uma coisa que você tá crente que tá arrasando, e a coisa não tá arrasando.
É.
E tem horas que você vai mais relaxado quando você olha, tá fazendo... um trabalho muito legal, é muito do momento também, né?
Isso é verdade.
Da sorte, enfim.
Sandra Belchior tinha um nome de batismo grande, né? Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes.
Imenso. Enorme.
Enorme. Mas interessante que os adjetivos superam, né, esse tamanho por conta do que ele representa para a música brasileira.
Ele é um gigante. E é engraçado que quando eu estava fazendo o disco, eu não sabia que ele estava no ar. O Belchior está no ar, né? Ele, de repente, ele fez-se presente aqui. Eu estava gravando.
Nossa.
E um dos músicos, foi o Jurinho que toca bateria, ele falou, Ana Canha está gravando o Belchior também, que eu fiquei sabendo. Aí a minha filha falou, mãe, você viu o Emicida?
Sim.
Gravou. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, cara, ele tá no ar. Ele tá no ar, ele tá aí.
Claro, claro.
Não é à toa que todo mundo tá gravando, né? Assim.
Exatamente, eu acho bem legal. Não é uma questão de resgate, porque, na minha opinião, Belchior sempre esteve presente, não é?
Nunca saiu.
Nunca saiu.
É, agora que começaram a olhar
pra ele, né? O que eu acho legal é que tem gente descobrindo Belchior agora e tantas outras com saudades daquele artista forte, contundente, importante para a música popular brasileira.
E eu acho que é saudade sempre, mas começaram a prestar atenção naquelas loucuras que ele fala.
Né?
Porque ele diz coisas sensacionais Isso. E loucas. E loucas, loucas. E você, quando você começa a ouvir, assim, eu quando fui escolher o repertório,
sim,
eu fui ouvir. Aí, mesmo aquelas que eu não conhecia, eu conhecia.
Olha.
Porque a gente conhece, todo mundo conhece Belchior, tudo que ele faz.
Não, é.
Às vezes você nem sabe que conhece.
Justamente, muitas vezes conhece a música e não sabe que é de Belchior, né?
É.
Quantas vezes ele gravou uma canção e, de repente, vai para outras bocas que ganham outras projeções, enfim. Bom, eu quero começar o programa ouvindo uma das canções do seu álbum. Então, o que é que você pode sugerir para gente?
Ah, então eu vou começar do começo, da primeira, O Sujeito de Sorte.
Opa, Sujeito de Sorte, grande canção, hein? Vamos ouvir.
Tudo a ver comigo.
E a interpretação que você dá para essa música é impactante. Quem estiver ouvindo aí, por favor, senta, porque é forte.
Muito obrigada, amor. Muito
obrigado. Tá lindo demais. Vamos ouvir aqui, Sujeito de Sorte. Sandra Pera, tá comigo no Papo Descontraído, numa conversa brasileira.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado, chorado. Ano passado eu morri, não morro. Ano passado eu morri. Passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Conversa Brasileira.
Aqui é Conversa Brasileira. Todo domingo às 9 da noite temos esse encontro para bater papo, você sabe disso, né? E também colocar o fã na mesma página do artista ou da artista que ele tanto gosta, que ela tanto admira. E hoje meu papo é com Sandra Pera. Tá com um disco lindíssimo chamado Sandra Pera em Belchior. Sandra, eu não costumo me emocionar tanto ao ouvir um disco pela primeira vez. Confesso a você que não é frieza, mas é um pouco de calma para entender qual é o processo, qual é o conceito do disco, o que é que o artista está querendo dizer. Mas não deu para segurar a emoção quando ouvi esse disco interpretado por você. Para começar, justamente essa música, Sujeito de Sorte. Era uma música muito forte e você empregou, na minha opinião, em todo o disco, mas essa música me chamou bastante a atenção, uma interpretação, sabe, visceral para Sujeito de Sorte. Eu tomei um susto, praticamente.
Jura?
Juro.
Que realmente eu não tenho noção, né, assim, do que as pessoas, como as pessoas vão receber. Eu tenho uma base de atriz.
É.
Então, as letras são muito importantes, né? O que eu estou dizendo, isso. O que eu estou falando. Então, isso, sujeito de sorte, é uma coisa que tem a ver com a gente, né? Com o Brasil.
É.
O que nós passamos, toda aquela pandemia, todas aquelas histórias. E eu acho que somos sujeitos de muita sorte.
Eu também acho.
Eu acho que né? Eu acho que somos, sim.
A obra de Belchior é vasta, é importante, é desafiadora, promove também possibilidades inúmeras. Mas eu não acho que tenha sido fácil você escolher um repertório. Eu acho que faltou alguma coisinha ali que eu esperava do disco, não veio, mas tudo bem.
Uhum. Te digo, posso até, sem você me dizer, eu posso até achar que eu sei,
uhum,
que você sentiu falta.
Sabe,
mas,
né?
Talvez, acho que sei, mas que eu optei por não... Algumas eu optei mesmo, assim, eu não quero fazer essa eu não quero fazer,
uhum.
Eu acho que já foi feita de forma muito bonita, interessante, essa também, são pelo menos umas duas,
sim,
que são muito importantes na carreira dele, mas uma com a Elisa, outra com a Ana Carolina, que é o Coração Selvagem,
uhum,
e o Como Nossos Pais, mas eu propositalmente não optei por não cantá-las. E ao mesmo tempo tinha uma outra que eu quis muito cantar, muito, mas eu fui um pouco convencida, você sabe, não sei se você sabe, a produção do disco é do Zé Milton,
sim,
que é um espetáculo do Zé Milton, e da minha filha, da Mora, a Mora Beira.
Massa,
e
que massa.
Quando eu comecei a ensaiar, a primeira música que eu, ensaiar não, quando eu fui ouvir o Belchior para escolher o repertório, a primeira música que eu peguei, eu não conhecia, chama Balada para Madame Frigidaire.
Você
já ouviu essa música?
Para hoje é meio complicada.
Essa eu não conhecia.
Natural, né?
Eu falei, eu quero cantar essa música. É uma música teatral, uhum, é uma música que ele faz para uma geladeira.
É, o problema são as referências.
Ele dedica a música a uma geladeira como se fosse uma mulher. Uma mulher.
Isso.
Eu fiquei louca com a música e a Mora começou, mãe, eu acho que não é a hora de você cantar. Mãe, ela não me chama de mãe, ela chama de mã. Mã, não é, eu acho que essa música, eu falei, ai, a Mora, eu gostei porque ela é teatral, ela é louca, ela é... Aí fui gravando as outras coisas e ela foi ficando por último.
Sim.
E ela me convenceu, eu acabei não gravando.
Fez bem.
É. Tem todo.
O problema é contextualizar depois, sabe? Explicar.
Exatamente. E ela com medo, porque tem todo um conteúdo.
Né?
Que é um homem falando daquela minha primeira escrava branca.
Pois é, né?
Depende muito do olhar, eu não estava olhando esse olho, meu olho era mais teatral mesmo.
Isso.
Mas realmente, eu falei, não, então não é hora de polêmica, tá bom. É,
exato.
Eu vou entrar por outro caminho, aí deixei ela de lado.
Até porque tem os caçadores e caçadoras de polêmica, né? Aí, as pessoas passam a prestar mais atenção em uma canção do que todo o contexto do disco, toda, exato, uma obra que você teve um trabalho danado para poder gravar, né?
É, virar alvo, né?
Né?
Realmente. Não pus, mas a gente construiu, foi muito carinhoso a feitura desse disco, assim, sabe? Dentro, uhum, foi delicioso gravar com aqueles músicos, um elenco de músicos, assim, sensacional,
que
sabe?
Que maravilha.
Acompanhando, mesmo esses, não são os mesmos que me acompanham no show,
sim,
são outros, mas músico é uma companhia muito, muito gostosa. Eu gosto muito dessa.
Sim.
Desse outro elenco, né?
É, todo mundo envolvido com a arte, mas às vezes as vibes são bem diferentes.
Isso.
Bom, eu quero ouvir mais música, então.
O que você quer ouvir? Deixa eu pensar.
Pense aí.
Sabe a música que eu gosto de todas, mas tem umas que eu prefiro.
Certo.
Não, peraí, não, antes de eu botar a que eu prefiro, eu vou. Então eu vou botar. Tem uma música que eu gravei que chama Pequeno Mapa do Tempo.
Sei.
Tem alguns convidados no disco. Tenho 4 convidados. Uhum. E essa música, as minhas convidadas são as Ticas.
Ticas.
E uma delas é minha filha. É a Mora, a Isadora e a Paula. Elas, é um grupo de mulheres, elas não. Elas pararam, mas eu as convidei e elas cantam comigo essa música, Pequeno Mapa do Tempo.
Aliás, aproveitando a oportunidade, falar para as meninas do Grupo Ticas voltarem, a gente sente falta. O som delas é muito bom, muito bacana mesmo.
Elas são maravilhosas.
São maravilhosas. Eu acho que o último álbum das Ticas foi em 2008, né?
Foi há bastante tempo.
Bastante tempo.
Um desperdício.
Um desperdício,
mas enfim... Bom, cada um com seu cada qual, né?
Não é?
Não é?
Então a gente ouve Pequeno Mapa do Tempo, Sandra Pera e as meninas do Grupo Ticas. A Tarde FM, quem ouve gosta, meu papo hoje é com essa fantástica Sandra Pera. E a gente está falando aqui de Belchior, desse disco que ela gravou. Tem tanta coisa ainda para matar a curiosidade. E a gente vai trazendo aqui para você.
Tenho medo, medo está por fora, o medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu preciso entrar num avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponto, meu punhal que corta um fantasma escondido no porão. Faca de ponto, meu punhal que corta um fantasma escondido no porão. Eu tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo que Minas Gerais.
Eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás.
Eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém, Belém do Pará.
Eu tenho medo Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. Eu tenho medo, tenho ser, eu digo ar.
Eu tenho medo, Rio, Porto Alegre, o Recife.
Eu tenho medo, Paraíba, medo, Paranapá.
Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão.
Morte é certeza.
Medo, Fortaleza.
Medo, Ceará.
Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão.
Morte é certeza.
Medo, Fortaleza.
Medo, Ceará.
Já aconteceu.
Eu tenho medo, ainda está por vir. Morre o meu medo, isso não é segredo. Eu mando buscar outro lá no Piauí.
O meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. O meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí.
Buscar outro.
outro mania no Piauí. Medo meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro mania no Piauí.
A Tarde FM.
Aqui é 103,9. Você está ouvindo onde? Está no carro? Está no trabalho? Você está em casa já curtindo assim, final de domingo, para começar a semana muito bem? Eu tenho certeza que com esse papo de Sandra Pera aqui, contando para gente sobre esse disco, também daqui a pouco vai falar de Frenéticas e tal, você vai ter uma semana bem positiva, bem bacana. Principalmente ouvindo Belchior. Sandra, eu acho que interpretar Belchior pode ser um exercício muito difícil, não é um páreo para todo mundo. Mas você acha, você acredita que existem canções que são intocáveis, que ninguém deve gravar de novo, porque estragaria?
Não. Muito acho que bem. Não.
Muito bem.
Não, isso não. Não, porque... claro que a hora que você põe a voz num disco, ela fica... para todo sempre,
sim,
tchau,
sim.
Bênção, se você não gostou, problema seu. Mas, não é? Mas você muda, você não tem como ser igual. E o palco é lugar de você experimentar, então é lugar de você errar, inclusive, né?
Sim.
Você vai experimentar e erra. É péssimo, detesto errar, mas a gente erra.
Sim.
Sai uma voz pifa aqui. Ai, avó, eu sofro muito.
Nossa.
Eu sofro muito. Mas nada definitivo, jamais.
E como é que tem sido a receptividade desse show?
Olha, tem sido muito legal. Muito legal. Eu fiz vários estados já, fiz Rio de Janeiro, fiz São Paulo, Porto Alegre. Ai, Porto Alegre, né?
Nossa.
Fiz Belo Horizonte. Fiz Brasília. Brasília foi sensacional, lotado.
Caramba.
Muito legal. É bom porque você começa a cantar e as pessoas, quando você olha, está todo mundo cantando com você. É bom. É muito bom. Né, eu sempre vou na expectativa de... Eu vou assim, ai meu Deus, será que vai ter gente? Será que vai ter público? Ah, meu Deus, dá um medo, né?
O medo é natural.
E aí quando você... eu fiz, sabe aonde que foi lindo?
Uhum.
Fortaleza. E eu fiz Sobral, na terra dele.
Ah, que show.
Foi, nossa. Eu cheguei a passar mal esse ano.
É mesmo?
Em Fortaleza, primeiro tava um calor louco também.
Sim, sim.
Sem ar-condicionado.
Nossa.
Mas quando... eu achei que ia ter assim meia casa. Não sei o que que eu achei. Quando eu entrei em cena, que eu vi o Teatro Zé de Alencar. Lutado de gente, vai. Teve uma hora que eu perdi o fôlego, assim. Foi muito bonito, tem sido lindo.
A impressão que dá é que ele tá ali na plateia, né? Te aplaudindo de pé, né?
Não sei se tá aplaudindo de pé, eu não sei, mas eu gostaria que ele estivesse na plateia.
Não é? Eu acho que seria fantástico ele te ouvir cantando Paralelas. Nossa, essa música é linda demais. Eu conheci com Vanusa.
Mas era outra letra.
Exatamente, eu percebi isso.
Tem um pedaço que é diferente da que eu canto.
Exatamente. Olha, eu adorei a sua escolha, né? Porque essa música, na minha opinião, é um momento importante, libertário. Eu acho que ainda mais sendo cantada por uma mulher, tem um valor, tem um peso ainda maior, né? É realmente uma obra de arte essa canção Paralelas.
É lindo. E ele diz coisas da maior profundeza.
Sim.
Com palavras muito comuns.
Isso.
Ele solta, às vezes, uma... Ele diz umas coisas, agora eu vou querer lembrar, só porque eu queria te dar exemplos. Mas ele diz... e as paralelas dos pneus lá na rua... São duas, não é aqui? Ele diz coisas, ele fala de coisas muito profundas e às vezes ele solta umas palavras que parece que não fazem parte de um repertório poético. Pode ser uma palavra comum, uma palavra popular, junto com uma palavra profundamente poética. É deslumbrante. Belchior é um gênio. É um gênio louco, eu acho que ele é um gênio louco. Ele foi um gênio louco.
Né?
Maravilhoso.
Eu acho que a gente merece ouvir Paralelas, né? Não? O que você acha?
paralelas, pode ser, pode ser.
Vamos então, a Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje é com Sandra Pera, 103,9, quem ouve gosta.
Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, ah, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passam praças, viadutos, nem te lembras de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude no meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito, grito, grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude no meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão.
A Tarde FM.
Deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Escreva em letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, no, no. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. João, eu não esqueço. Oh, no. A felicidade é uma arma quente, quente, quente.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
103,9 é para quem está no rádio, na internet, atardefm.com.br ou pelo nosso app. Estamos apresentando o Conversa Brasileira, que hoje recebe Sandra Pera, que está com um disco muito bacana chamado Sandra Pera em Belchior, em homenagem a esse poeta tão querido da música brasileira. Sandra, você é atriz e cantora, e como atriz colocou uma interpretação muito peculiar para as músicas de Belchior. E eu concordo que não tem como ler as músicas desse poeta. Tem que realmente mergulhar, né? Tem que entrar de cabeça nas canções, entender cada uma delas para colocar o peso exato necessário para que as pessoas entendam o que ele quis dizer.
Um ator não lê o texto, né? Um ator
vive, né?
O texto está guardado, está na memória.
É.
Então, o ator diz o texto, né? Isso. Ele não lê. E eu não leio aquela. E, aliás, eu faço tudo de memória. Eu não tenho teleprompter, eu não tenho nada. Eu
Perfeito.
Sei tudo. Eu sei tudo, tudo, tudo. Às vezes, ponho uns roteiros no chão, assim, né, pessoal da produção, eu nem olho aquilo. Está tudo entranhado dentro de mim, entendeu? Eu acho que isso é o trabalho do ator. Não tenho teleprompter, eu não tenho que ler uma coisa que eu já sei, né? Eu sei tudo aquilo. Eu sei o que eu estou dizendo.
Bacana. Mas me conta aí, como é que foi a odisseia, a aventura de percorrer as incertezas, as verdades de Belchior, os sentidos que ele colocava em cada canção?
Olha só, foi muito sim, não foi difícil e foi rápido. Acho que foi rápido até demais. Porque eu recebi o convite, é assim, como é que entrou o Belchior? Quer dizer, o Belchior já entrou várias vezes na minha vida, depois te conto. Vamos nas músicas que eu vou te contando.
Uhum.
Mas teve um dia que eu estava jantando na casa da Cátia Almeida Braga, que é a dona da Biscoito Fino, da Sim. gravadora. E tinha um jantar na casa dela, e bebendo vinho, não sei o quê. E ela tinha acabado de receber o disco do Fagner, que tinha ficado pronto, Serenatas.
Sim,
que é a produção do Zé Milton também. E aí teve um momento que o Fagner começou a cantar Mucuripe.
Nossa, é linda demais.
E ela, ai, como é lindo, ai, que lindeza. Aí ela falou pra mim, você não tem vontade de gravar um disco do Belchior, com as músicas do Belchior? Aí eu olhei pra ela e falei, isso não é papo de vinho não, né? Amanhã você vai estar me fazendo essa mesma pergunta? Ela falou, tô. Não, eu já saí dali, fui pra casa, imediatamente eu fui para casa, sentei com meu telefone, Google, Belchior, e já fui. A primeira que eu vi foi a balada. E ali eu já fui tirando. Eu já sabia tudo que eu queria. Eu não Sim. queria Como Nossos Pais.
Claro.
Eu não queria O Coração Selvagem.
Sim.
E ali foi muito rápido. Foi muito rápido. Não foi difícil, não. Assim, parecia que estava pronto dentro de mim, sabe? Uhum. Quando veio o convite, já estava pronto.
Eu acho que pouca gente sabe, Sandra, que aquela música, um clássico de Belchior, Medo de Avião, é inspirada em você, né? Eu acho que pouca gente sabe disso. Eu acho que é uma história que vale a pena ser contada.
Um dos primeiros shows que eu fiz com Frenéticas era dia do meu aniversário, era 1978. 78 ou 77. Foi um dos primeiros. E era um show grande que nós fomos fazer em Fortaleza. Não era um show nosso, era um show grande com vários artistas que tinha a família do Belchior, chamava Concibel, o lugar lá. E fui no avião. No avião, sentei ao lado dele. E eu tenho muito medo. Não tenho medo de avião. Eu tenho medo quando o avião sacode.
Claro, aí.
Eu fico completamente descontrolado. Eu perco o prumo. E eu pego na mão de quem estiver ao meu lado. Nossa. Se não tiver gente do meu lado, eu pego a mão da pessoa que está atrás, que está na frente. Eu pego na mão. Eu preciso de um colo.
Se sentir segura, né? Normal.
É ridículo. A cena é ridícula.
Normal. Tá tudo certo.
Não, mas é ridícula a cena. Porque eu choro. É ridícula. Mas, enfim, é incontrolável. Mas já fui pior. Hoje eu tô um pouco melhor.
Uhum.
Mas na época eu era horrível.
Nossa.
Eu sentei, ele sentou do meu lado, ele fez mil gracinhas. Mas, e aí começou a sacudir uma hora e ele virou pra mim. E falou, porque pra mim, na minha memória, a música já existia.
Sim.
Na minha cabeça. Só se ele andou comigo uma outra vez, eu não lembro. Mas nesse dia ele falou, começou a sacudir, ele falou pra mim, você sabe que eu fiz a música pra você, né? Aí eu fiz, ha, ha, ha. Não acreditei, né? Não acreditei mesmo.
Sim.
Achei que ele estava, sei lá, fazendo gracinha para mim e tal. E passaram-se anos. Um dia eu estava fazendo o programa da Silvia Popovic em São Paulo. O assunto era Medo de Avião. Ela abriu o programa com a música dele. Eu estava nos convidados e ela me apresentou e falou, e temos aqui Sandra Pera, para quem esta música foi feita. Eu falei, não é verdade. Eu desmenti ela no ar. Falei, não é verdade. Passaram-se mais 10 anos, eu encontrei um jornalista em Recife que me falou, saí ontem com o Belchior, ele esteve aqui, me deu uma entrevista e falou que fez essa música para você. Eu falei, ele está louco. E aí, há uns 6 anos atrás, numa festa de aniversário, eu encontrei com a Maria Lúcia Dal. A Maria Lúcia Dal foi uma atriz que faleceu há pouco tempo, que na época, lá atrás, ela era praticamente a mulher do Belchior no Rio de Janeiro. Eles eram um par.
Sim.
Eles eram, todo mundo sabia. Eram loucos um pelo outro. Enfim, viviam juntos, não sei de que forma, mas viviam juntos. E encontrei com ela uns 6 anos atrás. Ela, no meio da gente conversando, ela falou: você sabe que eu fiquei muito triste com você, né? Eu falei: por quê? Oh. Ela falou: por causa do seu caso com o Bel.
Caramba!
E eu falei: não é Maria Lúcia. Quase me joguei no chão. Falei: meu compositor era outro, amor, não é esse?
Era Gonzaguinha.
Esse não é. E ela acreditou em mim. E quando eu lancei o disco, tudo isso que eu te contei aqui agora, eu contava para o jornalista.
Sim, sim, sim.
E aí eu recebi do acervo Belchior, eles me mandaram um vídeo de uma entrevista do Belchior, dando uma entrevista, em que ele conta que ele fez essa música para mim, que ele um dia ele estava num avião comigo.
Sim.
E que eu falei para ele que eu precisava pegar na mão de alguém. Que sempre eu, quando eu chegava perto de alguém, eu falava: desculpa, mas eu vou precisar pegar na sua mão. E que aí ele pensou nisso e fez a música. E aí no show eu falo: então agora vocês me desculpem, mas essa música foi feita para mim.
Pronto.
Hoje ela foi feita para mim.
E agora não tem mais como dizer que não é, né? O cara falou.
Não, agora eu tenho o maior orgulho de dizer que foi, né? Pra mim. Foi minha. Foi pra mim. Que
claro, lógico. Vamos ouvir então. Medo de Avião. Sandra Medo Pera, avião. Interpretando. A Tarde FM, quem ouve gosta de meu papo é com essa atriz, cantora, compositora.
Primeira vez na tua mão, um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim, que coisa adolescente, James Dean. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Não fico mais nervoso e você já não grita. E a aeromoça sex fica mais bonita. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle. I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle. I wanna hold your hand. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle. I wanna hold your hands. Agora ficou fácil, todo mundo compreende.
A Tarde FM.
Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho música que ainda acredite nisso. Tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito linda, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os amores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de você. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar. Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é secreto, nada, nada é misterioso, não.
Conversa Brasileira.
Ah, depois de ouvir Medo de Avião aqui no Conversa Brasileira, com essa voz linda, interpretação impecável de Sandra Pera, a gente continua aqui, né, nesse papo descontraído, sabendo das curiosidades. A gente falou há pouco, aliás, você falou que o seu compositor era outro, né? Que era, no caso, isso, Gonzaguinha. E essa relação com Gonzaguinha, que é outro compositor, outro cantor fantástico, na minha opinião.
Ah, isso foi uma história tão, tão linda na minha vida, que deu na minha filha, né, amor?
Ah, é.
É uma história muito... Eu conheci ele por acaso.
Foi mesmo? Como é que foi esse encontro?
Não, na verdade, assim, quando acabou o Dancing Days, eu não conhecia o Gonzaga. Sim. Conhecia, assim, um pouco de longe, mas não conhecia.
Uhum.
E aí, no dia que acabou o Dancing Days, no último dia do Dancing Days, eu tava morando, eu, Regina, nós morávamos na casa da Ângela Leal.
Sim,
e a Ângela Leal tinha sido amiga de infância do Gonzaga, lá na Ilha do Governador. Então ela tinha todos os discos do Gonzaga. E teve um dia à tarde que ela botou o disco. Eu ouvi uma música ao longe. Falei: Ângela, quem tá cantando? Ela falou: Gonzaguinha. Falei: olha, gostei dessa música. Mas passou. Aí no último dia do dancing, eu cheguei em casa de madrugada, sem sono. Falei, vou procurar aquela música. Sentei no chão, sabe, agulha?
Sim, sim, sim.
Eu ouvi todos os discos do Gonzaga atrás daquela música. Fui agulha, 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 agulha. Achei a música. Botei numa fita cassete. Passados uns dias, a Lidoca falou, gente, arranjei um lugar para nós ensaiarmos. Aí começamos a ensaiar. Eu levei, eu falei, gente, eu ouvi essa música, gostei dessa música, vocês gostam? Gostamos. E começamos a ensaiar. Uns dias depois, o Liminha chegou lá no nosso estúdio e falou, estão abrindo uma gravadora no Brasil, que é a Warner está abrindo aqui, e eu queria fazer levar vocês para fazer uma fita demo para a gravadora.
Claro.
O que, que vocês têm ensaiado? Aí nós mostramos várias coisas e ele escolheu essa música, ele escolheu um pupurri que nós tínhamos, ele escolheu essa música que eu guardei dele, do Gonzaga. E nós fomos para o estúdio da Vanderlei na época, gravamos e virou o nosso primeiro sucesso, que é o Trem da A Felicidade Bate à Sua Porta. Trem da Alegria promete, mete, 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 garante. Não sei se você conhece.
Conheço, claro.
A música foi muito... E foi um grande sucesso. E aí, nisso, ele se aproximou da gente. Eu tinha esse orgulho de saber que eu escolhi aquela música, né?
É.
E um dia eu estava dentro do avião, eu não conhecia ele. Eu estava indo para São Paulo, dentro do avião. Lá teve uma hora que o avião começou a sacudir, não sei o quê. Acho que alguém contou para ele. Eu estava apavorada, chorando no colo de alguém da rede, de uma das meninas. Ele apareceu na cadeira do meu avião, ele veio lá de trás, olhou para mim e falou assim: tá chorando por quê? A gente só morre uma vez. Não sei, eu achei aquilo tão interessante. Ele bateu ali, sabe? Ele bateu ali. Aquilo foi a primeira vez que eu vi e foi absolutamente definitivo.
Que massa.
E aí eu passei a encontrar com ele em todas as televisões, em todas as coisas. Todos os lugares em que nós íamos, ele estava.
Que legal.
Sempre que ele estava, ele me dizia uma coisa bonita. Ele me fala. Eu acho que nós dois sentimos a mesma coisa um pelo outro, mas era tudo muito discreto, entendeu?
Sim, sim.
E aí, teve algum tempo depois, eu estava em Recife. Com a Gal, tinha um show, final do show do Gal.
Sim.
Nós saímos para jantar e ele apareceu. E eu lembro que eu não lembro. Eu lembro que eu não lembro de mais ninguém nesse jantar. Eu passei. Eu só falei com ele.
Sim.
Era ele comigo e eu com ele. Eu com ele comigo. Aqui ficou uma coisa para sempre, para sempre. E nesse jantar a gente combinou. Então, quando chegar no Rio, ele falou, você me manda, porque eu falei que eu gostava de Sempre Vivas. Ele falou, quando chegar no Rio, você me manda Sempre Vivas e eu vou te mandar Amores.
Olha.
Eu falei, então tá bom. E eu esqueci. Esqueci assim, esqueci do combinado, né?
Sim, sim.
Aí ele encontrou com a Leiloca em algum lugar e mandou um recado para mim. Diz a Sandra que eu tô esperando minhas Sempre Vivas. Aí eu mandei para ele, botei dentro do envelopinho um monte de Sempre Viva, aquela florzinha, um cartãozinho singelo e mandei. Aí eu encontrava com ele e falei, cadê minhas amoras? Ele falou, tá fora do tempo.
É,
ele falava.
Dependendo do
tá
ano.
Tá fora do tempo. Bom, aí... Um dia nós nos encontramos, de verdade. E teve uma hora que eu perguntei para ele, minhas amores, ele falou, eu trouxe. E pronto. E trouxe.
Ah, e
havia trazido. E virou uma história, um grande amor, uma grande paixão.
Ok.
Que foi vida. Uma grande paixão. Nós vivemos uma paixão. Não tivemos um casamento.
Sim.
Nós tivemos uma grande paixão mesmo. Que assim, massa. Lindo.
Ah, deve ter sido fantástico, né? Vocês dois ali, duas mentes criativas, voltadas para a arte. Que casamento importante, né? Não teve casamento de fato e de direito, mas namoro ali...
Namorávamos, nos encontrávamos. Ele dormia lá em casa. Às vezes a gente ia ali, não sei o quê, mas tínhamos uma filha.
Que
Bom, enfim, isso foi indo. Aí ele foi aproximando os outros filhos. Aí as coisas foram acontecendo. Ele era adorável. Eu virei fã depois.
Que legal.
Fui conhecendo uma pessoa adorável, assim, um homem mais importante da minha vida foi ele.
Que coisa linda. Bom, dessa relação, que naturalmente tem aí uma trilha sonora especial, qual seria a canção que determinaria aí o sentimento de amor, paixão que vocês tiveram?
Ah, eu canto no show.
Opa!
É, na hora que a Mora foi nascer, na hora do nascimento, sim, ele tava comigo. Tava ele, a minha irmã e a minha mãe. Estavam os três. E eu já tinha... Eu tava um pouco grogue, né? Meio assim, entrando na sala de parto. E ele veio do meu lado... E ele botou o fone de ouvido, ele ainda estava só com voz guia.
Sim.
Do disco. Aí ele botou para eu ouvir, ele não falou nada. Ele só botou no meu ouvido. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda.
Coisa linda.
E não teve o corte das novas feridas. Pois tem a saúde que aprendeu com a vida.
É, coisa boa.
É essa música.
Ô, saudade de Gonzaguinha, hein? Poxa vida, faz muita falta, né, não?
Uhum.
Boa. Sandra, eu quero te agradecer pelo papo aqui no Conversa Brasileira. Eu acho que foi um dos momentos mais bacanas que tivemos na história do programa. E eu quero te desejar muita saúde, sorte, sucesso sempre. Você merece, viu? Pelo talento, pela forma com que você trata bem a música. Então, seja sempre muito feliz.
Você também. Muita sorte, muito sucesso.
Amém.
É, muita saúde pra gente, né?
Amém. Eu quero fechar o programa hoje com Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. Aí, pra desejar também aos namorados um belo dia. Aproveitem bastante, com criatividade, amor no coração, desejo no olhar. Sejam muito felizes, cada um que tá amando, que tá sendo amado, amada, enfim. Já tem Love Songs. E o Conversa Brasileira fica por aqui para voltar na próxima semana. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teme o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira.
Você ouviu Conversa Brasileira.